Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o jatobá, uma das mais conhecidas e úteis árvores nativas do Brasil e que está ameaçada de extinção. O jatobá é uma árvore brasileira com ampla distribuição pelo território nacional. Ocorre na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica e no Pantanal. Ele só não ocorre naturalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No total, são 13 espécies diferentes de jatobá, mas as mais conhecidas são o jatobá da mata, de grande porte, e o jatobá do Cerrado, que apresenta árvores menores. Os jatobás da mata podem alcançar os 40 a 50 metros de altura, e a sua copa atinge o dossel, a camada mais alta das florestas. O tronco pode atingir 1 metro de diâmetro. A madeira do jatobá é dura e resistente, e por isso tem amplo emprego na construção civil e na confecção de móveis. Os seus frutos são envolvidos por uma farinha de alto valor nutricional, que é consumida por diversas espécies de animais e também pelo homem. Segundo informações do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais de São Paulo, a casca é usada na medicina popular para fazer chá contra gripe, bronquite, cistite, catarro no peito, diarreia, vermes, fraqueza, cólicas, infecções da bexiga, para ajudar na digestão e no tratamento de câncer de próstata. A resina, que normalmente é encontrada no pé da árvore quando há ataques de insetos no tronco, pode ser mastigada para aliviar as dores no estômago e também flatulência. Se for queimada, a resina serve para fazer inalação, no caso de resfriados e dores de cabeça, e ainda pode ser utilizada como verniz vegetal. Estudos avaliaram a presença de substâncias na resina do jatobá que têm ação eficaz no combate a alguns tipos de bactérias. O jatobá floresce durante a estação seca, entre março e maio, e frutifica depois de 3 a 4 meses. Os frutos estão maduros entre agosto e outubro. É uma espécie de baixa densidade, menos de uma árvore por hectare. Em função do grande interesse pela sua madeira, o jatobá está se tornando cada vez mais raro. Ou seja, se não houver o replantio dessa espécie de múltiplas utilidades, poderemos ver a extinção do jatobá. Voltamos então com a segunda parte da entrevista com o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, que nos traz mais detalhes sobre a árvore e nos dá dicas sobre como produzir mudas de jatobá.
Você já viu a semente do jatobá?
Já, sim.
É duríssima, né?
É.
Você tem que pegar uma lixa, lixar as extremidades.
Pois é, então é isso que eu queria. Vamos falar então sobre a propagação do jatobá, né? Quer dizer, ele vem dentro de um fruto grande, né?
Sim,
uma espécie de uma vagem com a casca.
Pega aquele fruto ou um martelo ou um porrete, você abre o fruto, vê que tem uma estrutura farinácea branca, amarelada, você tira aquilo, aí você vê que tem uma semente grande, mais ou menos cor de vinho.
Exatamente. São várias sementes dentro de um fruto, né?
Pode ficar 11 meses, viu?
É, 11 meses ela aguenta.
Na natureza, no fruto, ela mantém a faculdade germinativa até por 11 meses. E aí você pega a semente, beneficiou, né? E vai fazer a operação para germinar. Se colocar, como a grande maioria pensa, colocar só a semente na terra ou no saco plástico, pode demorar 2 anos.
Para germinar.
É, aí você tem que pegar as sementes, lixar as extremidades até aparecer uma parte branca, que é o endosperma, e aí germina em 7 dias.
É, aí germina rápido.
E em 4 meses já está pronto para o plantio.
Tá certo.
Você pode guardar o jatobá na tua gaveta, na tua sala em Brasília aí, por 11 meses. Depois você vai germinar, germina 100%.
E depois de beneficiar, quer dizer, tirar aquela massa, guardar só a semente...
Sim, é só secar.
Ela, eu acho que aguenta até mais de 11 meses, não?
Sim, aguenta mais porque ela é uma semente daquele grupo que chama-se ortodoxa, mantém a germinação por muitos anos.
Certo.
E se for bem armazenada, por exemplo, menos 96 graus abaixo de zero, meu amigo... Aí pode ser até centenário.
Centenário, né?
Centenário.
Agora, o senhor falou, né, sobre a necessidade do plantio. O jatobá da mata, por exemplo, que é o mais valorizado,
sim,
né? Ele só dá na beira d'água ou você pode fazer um plantio dele também em solo seco, assim, em região que não seja mata ciliar?
O jatobá da mata, ele é mais exigente, né, em solos.
Sim.
Não é?
Mas ele não precisa necessariamente... Porque eu já vi pés de jatobá, que eu imagino que seja da mata, que são grandes, em locais assim que não são tão próximos de beira d'água, né? Eu acho,
sim,
que ele cresce também.
Sim, nesse caso não tem problema. O problema é quando se trata de aridez, por exemplo, né?
Sim.
Na caatinga.
Solo muito pobre, né?
Na caatinga, um jatobá da mata, se você encontrar, como você mesmo falou, só vai encontrar só em mata ciliar. Né?
E o jatobá do cerrado, esse então, cresce em qualquer lugar?
Sim.
Em solos mais fracos, em regiões,
exatamente,
mais secas?
E do ponto de vista que vai assustar o ouvinte, a semana passada nós falamos de rotações de 40 anos.
Certo.
O jatobá pode ser cortado com 30, mas o bom mesmo é 60.
É mesmo?
É, porque justamente precisa-se de diâmetro, um pouco mais de cerne, para que o valor agregado seja de altíssima qualidade, como nós vimos na reportagem do Jacarandá da Bahia, para formar os usos mais altos, que são as famosas folhas faqueadas decorativas, que um jatobá com 10 anos pode servir para algumas coisas, mas para esse tipo de uso vai ter problemas.
Quer dizer, então, que ele é de crescimento lento?
Sim, ele é de crescimento lento. Já vimos na última reportagem que o jacarandá da Bahia já chegava até moderado encostando no rápido. Tem que fazer um trabalho bastante grande, coletar semente de 25 árvores e verificar para conseguir uns ganhos em volume de 25%, mas mesmo assim ele vai considerar de lento, ele vai passar para moderado. No máximo, ele vai atingir 15 metros cúbicos hectareano, o que é um valor fraco para a produção de madeiras comerciais.
E a qualidade da madeira?
Sim,
quais são as utilidades dela?
Bem, a madeira do jatobá, meu amigo, ela pode ser usada na construção civil, carpintaria, acabamento interno, taco de assoalho, artigo de esporte, cabo de ferramenta, esquadria, dormentes, poste, rodas de carro de boi,
sim,
e engenhos e tonéis. Então veja que carrocerias e vagões. Então é uma espécie de uso madeireiro altamente contrastante, né?
Quer dizer que ela serve para usos internos e externos.
E externo. Uso interno e externo.
Tem maiores dificuldades para o plantio? O senhor falou que a importância é dar uma lixadinha na semente para germinar mais rápido.
É a produção de muda, né?
Sim.
O calcanhar de Aquiles estaria na produção de mudas,
sim,
tá? Porque se não fizer a quebra de dormência, vai ter uma germinação longa e altamente irregular. Fazendo a quebra de dormência, com 30 dias no máximo, todas as sementes germinam. E como ele tem um endosperma bastante grande, porque a semente o é, ele já nasce grande. Com 3 meses, 4 meses, ele já tem os famosos 20 centímetros de altura, que é a altura recomendada para plantio.
E depois que planta, não tem maiores problemas, assim, de...
Não. O importante é fazer um plantio puro, mas misto.
Sim.
Sabe, você plantar a pleno sol, mas misturado com outras espécies, já que ele tem uma forma de tronco bastante delicada, né?
Sim.
Ele é muito esgalhado.
Tá,
para ele formar a famosa tora de 5 metros, já que ele tem crescimento lento, né? Misturado com outras espécies de crescimento mais rápido para puxar ele.
Para sombreá-lo, né?
É.
Tá certo. E o espaçamento o quê? De uma árvore para outra?
Nesse caso, o espaçamento recomendado é 3x3.
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 E misturando o jatobá, qual seriam assim, as associações recomendáveis, né?
Sim,
plantar ele misturado
com... que foi testada com sucesso absoluto, eu não sei se nós já falamos sobre essa espécie, são o jatobá com araribá.
Não falamos ainda não sobre o araribá,
não. Chama de araruva, putumuju, né? É uma associação fantástica, o jatobá com araribá.
Sim. Né? O araribá é uma árvore...
com vinhático.
Como?
Vinhático.
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 Com angico seria bom também?
Sim, o angico nem se fala.
Sim.
O angico é altamente vigoroso, né?
Certo.
Agora, em compensação, no estado de São Paulo, foi um fracasso total o consórcio de jatobá com pinos.
Sim, certo.
O pinos cresceu muito mais e estagnou e matou o jatobá.
Certo.
Né?
Então ele tem que ter um plantio com árvores que cresçam um pouco mais que ele, mas também não tanto, né?
Exatamente. Né? No caso do pinos, foi um fracasso total.
Ele precisa de luz para crescer,
de luz.
Muita luz.
É. E já que você gosta bastante de curiosidade, do ponto de vista medicinal, os índios do Xingu mastigam a resina para aliviar dores do estômago e queimam-na para obter defumações que combatem resfriados e dores de cabeça.
Oh, que beleza.
Né?
E o vinho que o senhor diz que sai também é fazendo
um furo? Né? Você faz um furo. Sim. E sai aquele vinho, né? Que geralmente o caiçara, o índio é mais familiarizado.
Sim.
Né? Eu nunca provei.
Sim, mas serve para quê?
Só provei resina.
Ele serve para quê, esse vinho?
Não, esse vinho é tônico.
É tônico?
É tônico.
Então, uma árvore de muitas utilidades.
Muitas,
né,
utilidades. Ele é tradicionalmente usado no Brasil todo contra bronquite aguda e até a tuberculose pulmonar. Não sei se você já fez com a polpa do fruto gemadas.
É, pois é. Eu já experimentei um suco do jatobá, já
Sim,
experimentei sorvete.
Mas não vinho.
Mas não vinho.
Tá. Você fazendo a gemada com a polpa do fruto,
Sim,
é um forte remédio das afecções pulmonares.
Ah, é?
É.
Tá certo. Então quem tem problema de pulmão pode comer bastante farinha de jatobá.
Isso. E lembre-se, não tem cheiro de chulé, viu?
Sei.
O cheiro é só para... O fruto fica no chão, precisa fazer a viagem da semente, Sim, e aí ele emite aquele cheiro para que os dispersores, a anta, a paca, a cutia, os macacos, vão lá para abrir o fruto e fazer a viagem.
Agora, formigas, outros insetos também furam fruto, né? Que eu
principalmente
já...
uns besouros que eu vi lá no Acre, que tinha um chifrão.
Sei.
O bicho faz um... Rapaz, parece uma injeção que ele dá, viu?
É impressionante, né? Porque é um fruto duro. Um fruto
altamente
duro,
mas... lenhoso, mas eles vão.
Eles vão lá e conseguem furar. É impressionante isso.
Eles furam. Outra coisa, já que o pessoal está gostando muito de artesanatos, né? A semente do jatobá pode ser furada e feito colares.
Certo,
né?
É verdade.
Ele é uma espécie que tem bastante atrativo do ponto de vista de artesanato.
É verdade.
Então veja, é uma das espécies de multiusos.
Tá
madeira
certo.
Valiosíssima, alguns casos chega até 5 mil dólares o metro cúbico para lâmina decorativa,
e
melífera.
Se não plantar, vai faltar, né?
Vai faltar, porque como eu falei para você, a destruição, a fragmentação dos fragmentos está ficando somente árvores velhas e não tem a renovação. Então o jatobá está caminhando para a extinção e vai levar um grupo bastante forte de mamíferos terrestres, como a anta, a paca, a cutia e o macaco prego.
Tá certo,
vamos
então.
Plantar. Planta o jatobá.
Vamos plantar, então, o jatobá.
É muito fácil, você não precisa nem de um saco plástico ou de um outro recipiente.
Sim.
Na estação das chuvas, você faz um buraco no solo e já planta, já semeia a própria semente.
Direto no local definitivo.
Direto no local. É só verificar a estação das chuvas, não é?
Certo.
Faz aquela lixa, claro, tem outros tratamentos para quantidades maiores, como ácido sulfúrico, água quente, mas em quantidades menores, a lixa é fantástico.
E ele amadurece os frutos justamente no final do período seco, não é isso?
Sim, e uma árvore, em média, demora 10 anos para frutificar.
10 anos para frutificar, é verdade. Eu tenho algumas plantadas, acho que tem até mais que isso, mas como elas estão em lugar sombreado, elas não frutificaram ainda não.
Porque... Tá. Eu recebi um relato de um pesquisador que estava lá na floresta do Tapajós. Eles mediram com alta acurância. Jatobá deu 55 metros de altura.
55 metros.
E lá em cima
estava
aquela ave das mais raras do Brasil, a famosa Arpia arpia.
Sim.
Que é o nome científico da Arpia, que é aquele gavião gigante.
Certo.
Estava lá em cima na ponta dele. Você veja que visão espetacular, hein?
Quer dizer, então, e esse mesmo jatobá da mata que dá lá na Amazônia é o mesmo que dá aqui nas matas ciliares do Cerrado?
Justamente no Nordeste, no Paraná.
Sim.
Né?
Então tá bom.
Tá bom?
Então, mais uma vez, então, obrigado ao senhor por
obrigado
essa entrevista.
Para continuar a divulgar a grande riqueza da flora brasileira, né?
Tá bom então, doutor Paulo. Então, bom dia para o senhor e até a próxima semana.
Obrigado.
Esse foi o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Vamos terminar o programa de hoje com uma receita utilizando a farinha do jatobá. Depois de quebrar a casca do fruto e separar a farinha da semente, o ideal é dar uma leve torrada na farinha por volta de 20 minutos para eliminar os insetos ou outros micro-organismos que possam estar misturados à farinha.
Vamos então à receita de bolo de farinha de jatobá e mandioca, receita montada pela Embrapa Cerrados. Os ingredientes são os seguintes: 1 xícara grande de farinha de jatobá, 2 xícaras de massa de mandioca, 2 xícaras de leite, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, açúcar a gosto, 1 pitada de sal e 3 ovos. Modo de preparo: descascar a mandioca, ralar, lavar a massa e espremê-la um pouco. Bater a massa de mandioca e o leite em um liquidificador. Em outra vasilha, bater o açúcar, a gema dos ovos e a margarina ou manteiga. Depois, misturar com a massa de mandioca já batida com leite. Por último, adicionar a clara dos ovos batida em forma de neve, a pitada de sal e o fermento. Despejar toda essa mistura em uma forma untada e também esfarinhada e assar em forno previamente aquecido. Essas e outras receitas estão disponíveis no folheto produzido pela Embrapa Cerrados, Aproveitamento Alimentar do Jatobá. Esse documento está disponível no endereço eletrônico www.cpac.embrapa.br. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.